critica Flávio Bolsonaro, alegando que denúncias relacionadas ao caso do Banco Master fragilizam sua imagem política. O parlamentar também questiona informações divulgadas sobre a relação do senador com o empresário Daniel Vorcaro.
Márcio Gerri sustenta que o episódio afeta a articulação política da oposição e defende ações do atual governo. Na visão do deputado, programas e medidas do Executivo Federal têm fortalecido a avaliação positiva do governo.
Evair Vieira de Melo, do Republicanos, do Espírito Santo, diz que foi um dos primeiros a alertar o governo e a denunciar na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara que havia uma máfia no INSS que operava com descontos não autorizados dos aposentados.
Evair Vieira de Melo defende o aprofundamento das investigações por entender que houve omissão no enfrentamento das irregularidades no INSS. Ele critica a atuação de integrantes do governo diante das denúncias, especialmente em relação ao envolvimento do filho do presidente Lula.
Meio ambiente.
A Câmara aprovou um projeto que obriga órgãos ambientais a aplicarem o Código Florestal em todos os biomas, no lugar de legislações específicas. O repórter Antônio Vital explica as consequências.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga os órgãos ambientais a aplicarem o Código Florestal em áreas produtivas de todos os biomas brasileiros, no lugar de legislações específicas, como a Lei da Mata Atlântica, mais restritiva em relação ao uso da terra para a produção rural. O projeto foi aprovado pelas comissões permanentes da Câmara em caráter terminativo, ou seja, não precisaria passar por votação no plenário e poderia seguir diretamente para o Senado. Um recurso assinado por 57 deputados, a maioria do PT, PSOL e Rede, pedia análise pelo plenário, com o argumento de que a proposta fragiliza a legislação ambiental. O recurso foi rejeitado pelo plenário por uma diferença de 148 votos, o que manteve o texto aprovado pelas comissões. O texto original, apresentado pelo deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, tratava apenas da aplicação do Código Florestal nas áreas produtivas dos chamados campos de altitude, ecossistema localizado na região sul. O argumento é que aquelas áreas são exploradas há mais de 200 anos e que os produtores estavam sendo multados pelo IBAMA com base na legislação que protege a Mata Atlântica. Foi o que disse o deputado Alceu Moreira.
Não tem nenhum sentido. Aquela terra está desde 1740 antropizada. Ela tem utilização para lavoura, para criação de gado. E agora o nosso produtor está impedido com uma multa produzida pelo IBAMA sem nenhuma necessidade. Se tiver o gado em cima do campo e por acaso nascer uma essência nativa no meio do pasto, eles não permitem mais a utilização do campo, inclusive restringe a criação de gado. É um prejuízo criminoso.
O recurso que pedia análise do projeto pelo plenário teve como justificativa alterações feitas no texto original durante análise pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O texto final considera a área rural consolidada, portanto passível de regularização, todas as terras ocupadas antes de 22 de julho de 2008 e não restringe a medida aos campos de altitude. Para o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, um dos autores do recurso, o projeto permite desmatamento em outros biomas.
Tinha sido construído um acordo que recuperava o texto original do projeto para usar áreas nos campos de altitude do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. O projeto foi completamente deturpado, aumentando aí a possibilidade de desmatamento, de uso para o agro, de áreas não florestais na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal e na Mata Atlântica.
O projeto que obriga os órgãos ambientais a aplicarem o Código Florestal em áreas produtivas de todos os biomas brasileiros, no lugar de legislações específicas, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Transportes.
Beto Preto, do PSD do Paraná, defende a criação de uma subcomissão para acompanhar o encerramento da concessão da Malha Sul Ferroviária, que atende estados da região sul e se conecta a São Paulo. Ele defende o debate sobre trechos inoperantes e passivos da atual gestão.
Beto Preto também pede participação de órgãos de controle e representantes do setor na discussão sobre a nova concessão ferroviária. Ele salienta que o fortalecimento do modal é estratégico para o desenvolvimento logístico e econômico do país.
Agricultura.
Câmara regulariza áreas ocupadas com a criação de área de proteção ambiental do Jamanchim, no Pará. Saiba o que muda com a repórter Daniele Lessa.
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que reduz a área da Floresta Nacional do Jamanchim e cria a área de proteção ambiental chamada APA do Jamanchim, no município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará. O projeto, que foi apresentado pelo deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, estabelece que parte das áreas ocupadas por produtores rurais será retirada da Floresta Nacional e passará a integrar a nova APA, categoria ambiental menos restritiva, que permite ocupação humana e atividades econômicas sob determinadas regras. Ao defender a proposta, o deputado Enderson Pinto, do União do Pará, disse que as pessoas se instalaram no que hoje é a Floresta do Jamanchim porque existiam incentivos governamentais para desenvolver a economia da região.
Essas ocupações não aconteceram na clandestinidade, não foram invasões oportunistas, foram ocupações de boa-fé estimuladas por políticas públicas. E o que aconteceu depois? Essas pessoas acordaram de um dia para o outro dentro de uma unidade de conservação de proteção integral.
O relator José Priante, do MDB do Pará, argumentou que o projeto busca enfrentar um conflito histórico na região entre preservação ambiental e ocupação consolidada da terra.
Dar um passo na pacificação e no ordenamento legal de uma área de profundo potencial sem avançar um metro na floresta. Nós estamos falando apenas de recategorizar uma área que já está antropizada durante muitos e muitos anos, e muitas décadas.
Parlamentares contrários ao projeto afirmaram que a redução da área protegida pode aumentar a pressão sobre a Amazônia e estimular novas ocupações irregulares. A deputada Marina Silva, da Rede de São Paulo, alertou sobre o agravamento dos eventos climáticos extremos, como secas e enchentes.
Em relação às unidades de conservação, que elas são cada vez mais necessárias diante dos extremos climáticos, das secas e das cheias que o tempo todo estão assolando várias unidades da Federação na Amazônia, inclusive o estado do Pará.
O texto também autoriza atividades de mineração dentro da Floresta Nacional e da Área de Proteção Ambiental, ponto criticado pelo deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, que apresentou destaque para tirar esse trecho da proposta, mas foi rejeitado pelos parlamentares.
Porque o que está acontecendo aqui tem nome e sobrenome. É premiação da grilagem, é abertura de um precedente que vai fragilizar o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. É mais um atentado contra a possibilidade de que a gente mantenha a floresta em pé.
O projeto que altera os limites da Floresta Nacional do Jamanchim e cria a Área de Proteção Ambiental do Jamanchim no Pará seguiu para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Educação.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, comemora a aprovação do texto que regulamenta o reajuste anual do piso salarial dos professores da educação básica pública. Ela reitera que a proposta define critérios permanentes e garante maior segurança jurídica.
Alice Portugal informa que o novo piso passará para R$ 5.130. A parlamentar pede a aprovação definitiva da medida no Senado e reforça a importância de ampliar os investimentos no Fundeb e na educação pública.
Clarissa Técio, do PP de Pernambuco, critica a condenação de um casal do interior de São Paulo por manter duas filhas em ensino domiciliar. A deputada classificou como absurda a posição da justiça em considerar o homeschooling como abandono intelectual.
No entendimento de Clarissa Técio, o Estado pune os que não se submetem a conteúdos ideológicos. Ela afirma que a sentença fere o direito das famílias de educar seus filhos e pede ao Senado que ratifique o projeto do ensino domiciliar já aprovado na Câmara.
Câmara reconhece a importância da cultura country para Jaguariúna, cidade do estado de São Paulo. O repórter Antônio Vital tem as informações sobre a homenagem.
Para
Projeto aprovado no plenário da Câmara confere ao município de Jaguariúna, no interior de São Paulo, o título de capital nacional do country. Jaguariúna é uma cidade com pouco mais de 60 mil habitantes, perto de Campinas, conhecida nacionalmente pelo Jaguariúna Rodeio Festival, realizado desde 1989, evento que reúne competições de rodeio, shows musicais e atrações ligadas ao universo sertanejo, o que atrai público de várias regiões do país. O projeto apresentado pelo deputado Maurício Neves, do PP de São Paulo, justifica o título a partir da tradição da cidade ligada aos rodeios, à música sertaneja e à cultura do interior. De acordo com a justificativa, a cultura country faz parte da identidade da cidade e está presente não apenas nos rodeios, mas também na moda, na gastronomia, no turismo rural e em diferentes atividades econômicas locais. O projeto também destaca o impacto econômico do universo country na região. Durante o período do festival, as atividades movimentam mais de 50 milhões de reais na economia local, com geração de empregos e aumento do turismo. Relatora da proposta, a deputada Simone Marqueto, do PP de São Paulo, argumentou que a cultura country brasileira representa um modo de vida ligado às tradições do interior e ultrapassa o universo dos rodeios. No plenário, o relator foi o deputado Ícaro de Valmir, do Republicanos de Sergipe.
A cidade é historicamente ligada à cultura do interior, como forte tradição agrícola e pecuária, sendo o rodeio uma parte intrínseca dessa cultura. Mais do que um evento ou uma data do calendário, a cultura country em Jaguariúna é um modo de vida permanente. O estilo country está presente no cotidiano dos moradores, na moda, na culinária e nos empreendimentos locais, e a cidade amplia o seu potencial turístico com rodeios que valorizam a tradição rural e o estilo sertanejo moderno.
O projeto que confere ao município de Jaguariúna, no interior de São Paulo, o título de capital nacional do country, seguiu para análise do Senado.
Em festa de rodeio, não dá pra ficar parado.
Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniela Lessa, Antônio Vital.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e a apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Boa noite e bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Cardeal FM, conectada em você.
A Bahia cresce com o PSD.
Eu sou o deputado federal Antônio Brito. No PSD, defendemos e apoiamos as Santas Casas, a paz, agentes de saúde e o SUS cada vez mais forte. Porque a saúde da população é a nossa prioridade.
Eu sou o deputado Gabriel Nunes, do PSD. O partido que valoriza quem produz, impulsiona a economia local e cria oportunidades para fortalecer os baianos com mais emprego e renda.
Felice ao PSD. PSD é...
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Nós mulheres que tememos pelo futuro dos nossos filhos, que sentimos a dor dos nossos irmãos, o desamparo dos nossos pais,
sabemos que a Bahia não merece o que está passando.
Que a Bahia merece muito mais. Estamos decididas a lutar juntas para mudar a Bahia e defender a paz,
a segurança
e os direitos de todas as mulheres.
União Brasil quer fazer nascer uma nova Bahia.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Republicanos. Talita Oliveira.
O Republicanos sabe que a Bahia precisa mudar.
com união e muito trabalho para atender aos reais interesses da nossa população.
Viviane Andrade.
Queremos fazer mais por você, com mais justiça social, valorizando o diálogo e respeitando a todos.
Rogéria Santos, deputada federal.
Republicanos, a Casa Política da Mulher Baiana, vem ser 10!
Felice, Republicanos, 10.
Nós, mulheres, que tememos pelo futuro dos nossos filhos,
que sentimos a dor dos nossos irmãos,
o desamparo dos nossos pais,
sabemos que a Bahia não merece o que está passando.
Que a Bahia merece muito mais.
Estamos decididas a lutar, juntas,
para mudar a Bahia e defender a paz,
a segurança
e os direitos de todas as mulheres.
União Brasil quer fazer nascer uma nova Bahia.
Cadê meu celular?
Vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Republicanos. Léo Prates, deputado federal.
Você me conhece, sabe que sempre trabalhei pela saúde e por uma Bahia melhor e mais justa para todos. Agora no Republicanos quero fazer ainda mais por você.
Diego Coronel, deputado federal.
Como deputado, trabalhei muito para ouvir as demandas dos municípios e atender as necessidades do nosso povo. Agora estou no Republicanos, um novo ciclo, mas com a mesma vontade de trabalhar pela nossa Bahia.
Felice, Republicanos, 10.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar.
Cardeal FM, conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM, mais uma noite aqui com vocês, compartilhando saberes, conhecimento, e hoje um bate-papo bastante importante para o mundo de hoje aí. Vamos falar de educação ambiental, vamos falar de reciclagem, vamos estar falando aí de controle populacional, né? Um trabalho muito importante que ocorre aqui em Salvador. Boa noite, meu amigo Paulo Viana.
Um grande abraço para você, Thiago. Um grande abraço para todos os nossos ouvintes aí da Cardeal FM. E falar de economia reversa, de falar de controle, né, de tudo aquilo que a gente pode fazer o retorno da natureza é sempre muito importante, né? Então, mais uma noite aqui de aprendizado que nós vamos ter aqui no Vozes e Saberes.
E hoje eu sou fã, já começo mandando um abraço aí para meus colegas da escola lá, que tem uma professora lá, Marta, que vai para Itaparica, que cata as tampinhas na praia, ou seja, ela limpa a praia, cata as tampinhas, traz a tampinha para Salvador. Dani, que saiu da minha escola, foi para outra escola, mas manda as tampinhas, mesmo da outra escola.
né? Quando tem paralisação, a Assembleia leva as tampinhas. Lucila, Beth, Ana Cláudia, já trouxe umas garrafas cheias de lacre. Eu vou parar de citar porque eu vou esquecer alguém para não ter briga. Além de diversos alunos, meus e dessas professoras.
Uma equipe, né? Uma grande, né?
Putz, então, já começo mandando esse abraço aí para toda essa turma aí que me ajuda lá. Dona Mocinha, avó de uma aluna que também tem 9 gatos e Dona Mocinha também sempre guarda diversas tampinhas. Jace também, que é protetora ali do Vale das Pedrinhas, e sempre estão fazendo essa coleta. E eu fiz essa introdução porque hoje a gente vai falar de Caixa Tampinha, né? Que vai falar dessa educação ambiental, que vai falar do controle populacional, e vem com a reciclagem, vem com o controle, né, de animais em situação de rua. E para falar sobre isso, estamos aqui com Luli, ela que é bióloga, e além de bióloga, é Relações Públicas do Caixa Tampinha. Luli, boa noite, muito obrigado por aceitar o convite, seja bem-vinda à Cardio FM.
Muito obrigada pelo convite, eu agradeço demais. Toda oportunidade que eu tenho para falar sobre o Caixa Tampinha é sempre com muita alegria que eu recebo, e eu faço isso com muito prazer, porque é o trabalho voluntário do coração, sabe? E a gente, quando faz com amor, é sempre com gratidão e entusiasmo que a gente trata dessas pautas que eu acho tão importantes para a gente trabalhar e trabalhar com todo tipo de público.
E assim, é um trabalho, na minha opinião, sou fã de carteirinha, né? Patrusca, quando esteve aqui, falei com Patrusca, porque acaba que o Instituto auxilia na cachação em si, de botar a mão na massa, mas assim, sou fã porque você ajuda aí, Paulo, limpar o meio ambiente, a reciclagem, né? A parte de proteção animal no controle populacional, e algo que ninguém pensa. E aí, minha eterna briga. Os caixa-móveis de Salvador é um TAC, é um acordo. Então, não tem pai ou mãe político. Eu costumo dizer que o pai é o Ministério Público e a mãe é a Justiça Estadual. Né? Não tem que seja pai e mãe políticos, tá? É um TAC que o Poder Público tem que cumprir. Bom, mas o que é que ocorre? O animalzinho, ele não pode dizer assim, olha, hoje eu vou comer até às 20 horas e amanhã eu vou me castrar às 8 horas e tem que estar em jejum. Então, não serve para animais em situação de rua. Animais que tenham um tutor ou um cidadão que se comova, né? Um protetor, um ambientalista que diga, eu vou resgatar, irei fazer o jejum, levo para o castra móvel, trago de volta e faço o pós-operatório. A castração é uma cirurgia, é uma operação, precisa de medicação, antibióticos, anti-inflamatórios, voltar para retirar ponto. Então, o animal de rua não faz isso sozinho. Exato. Então, falta essa política. E o foco do Caixampinha, né, é o animal em situação de rua, não é isso?
Exato. Assim, o Caixampinha começa em 2019 com os incômodos que a gente sempre teve com relação à questão da saúde animal e da proteção animal mesmo, que sempre foi feito em Salvador de forma muito independente. Vários protetores que vão acolhendo em suas casas e vão amontoando animais em suas casas. Eu fui várias vezes resgatar animal a pedido de algum protetor para levar em algum lugar ou por conta própria, enfim. A causa animal sempre foi muito preterida, digamos assim, dentro das políticas públicas, né? Porque as pessoas têm dificuldade de entender que o controle populacional dos animais, principalmente os animais de rua, é importante para controle de outras doenças, não só a praga animal, digamos assim, né? O número absurdo de animais abandonados ou em situação de rua. Mas sempre tem esse problema, esse entrave de que por que eu vou cuidar de animal se eu posso cuidar de outras coisas? E sem levar em consideração que lá na ponta a gente tem outras doenças que estão transmitidas por animais, que estão se reproduzindo de forma aleatória e incontrolada, é sempre um foco de doença. Então, a gente não está falando só do problema do animal que está abandonado na rua ou que vai correr o risco de ser atropelado ou de sofrer maus tratos, mas isso também é um ponto de atenção. E a gente não tem muitas políticas públicas voltadas para isso. A gente tinha, anos atrás, a carrocinha que passava recolhendo os animais para sacrificar e, enfim, para tentar controlar a população, mas é muito mais inteligente da nossa parte que a gente faça controle populacional a partir da não reprodução.
Sim.
Né? Então, a gente faz essa não reprodução que a gente vai controlando aos poucos e a gente vai mantendo a população de animais de rua sob controle, né? Até que a gente consiga adotantes, até que a população se comova e vá fazendo essas ações um pouco mais mais pontuais. Mas o que a gente se incomodava era que um número absurdo de animais abandonados na rua acabam sendo atropelados, maltratados, e a gente arca com essas consequências. É muito mais caro do que a gente ter esse controle populacional feito de base, né, que é a não reprodução. Então, os protetores, de um modo geral, sempre tiveram essa dificuldade de como custear isso, né, com as superpopulações que a gente tem nos abrigos e nas casas dos protetores. Então, como a gente fazer isso? Era vaquinha, junta aqui, vamos juntar as pessoas, você pode doar quanto? 10 reais de um, 50 reais de outro. E a gente ia tentando juntar, fazer um montante que fosse suficiente para a gente pagar as castrações em hospitais veterinários que se comoviam, se compadecessem, né, da situação. E aí a gente começou a pensar em possibilidades, né? E em 2019, Ana traz a ideia de vamos juntar a gente aqui e vamos vender material reciclável, porque assim, a gente consegue um dinheirinho, seja lá quanto for, né? A gente já ajuda na vaquinha que a gente está fazendo. Então, se a gente consegue juntar 30 reais, vão ser 30 reais a menos que a gente precisa arrecadar. E isso foi ganhando corpo, sabe? Então, assim, em 2019 era na garagem da casa de Ana e a gente ia acumulando material lá e a gente reciclava tudo, a gente aproveitava tudo. Então, era papelão, plástico, de todo tipo. Aí começou a dar bicho na garagem da casa de Ana. Então, não pode mais isso. Então, vamos focar no que a gente consegue ter um controle mínimo de limpeza, né, pra gente vender e fazer essa troca. E começou a chegar material. E nunca mais parou de chegar material. Aí da garagem de Ana foi pro quartinho do prédio de Ana, que também não dava vencimento. Aí a gente foi para uma oficina mecânica que cedeu um espaço pra gente acumular o material até que conseguisse vender. E aí a gente foi crescendo, né? Inclusive, durante a pandemia, a gente não parou, né? A gente teve que fazer escalas e dividir o trabalho voluntário, mas assim, é 100% o trabalho voluntário, né? É 100% de pessoas engajadas em fazer o sistema rodar, né? Que é a tampinha chegar à mão da gente, a gente fazer a venda e a venda se converter em dinheiro que a gente possa custear as cirurgias, né? Então, a gente tem algumas clínicas parceiras que são parceiras da ponta até o final, que é clínicas que recebem as tampinhas, que mandam para a gente, que a gente transforma em dinheiro e que vão fazer as cirurgias depois, né? Inclusive, Patrusca é uma super parceira nossa. Então, o volume que foi ganhando, a repercussão na população solteropolitana em especial, mas também se espalhando pela região metropolitana, foi ganhando muito corpo e a gente começou a entender que não era só o meu trabalho de formiguinha, não era só a minha conversa no dia a dia, que a gente precisava ter uma solidez, né? E aí a gente foi abraçado pelo Salvador Shopping, que cedeu um espaço para que a gente pudesse usar para guardar, né? Então a gente é sempre muito grato ao Salvador Shopping, porque cede um espaço na Doca, que é onde a gente sempre sugere que levem seus materiais direto lá na Doca, é nosso ponto de coleta. Então, Doca 3 do shopping, passa lá, pergunta, todo mundo sabe onde fica o depósito do Castrampinha, porque a gente lá consegue concentrar o material, né? E aí, ao longo dessa história toda, desde 2019, arrecadando, a gente já fez um serviço muito grande para a população de animais de rua de Salvador, e hoje a gente consegue focar nesses animais que não têm um responsável, não têm um tutor, não tem uma pessoa que vai levá-los a fazer o jejum e etc. Então, a gente faz esse trabalho também com protetores parceiros que vão fazer tanto a pegar um animal para levar para castração e ter esse cuidado pós-operatório, que é também muito importante para a gente, né? Mas assim, a gente começa com arrecadar tampinhas e fazer uma coisa que é simples, né? No dia a dia, passeou na praia, baixou, pegou uma tampinha, um lacre, põe no bolso, vai guardando, e todo mundo pode ser ponto de coleta. Então, é muito simples, é um trabalho muito simples, é uma coisa que não ocupa muito espaço e que a gente pode segurar a mão por meia horinha até chegar no ponto de coleta ou guardar na bolsa, enfim, e transformar isso numa coisa que movimenta toda uma cadeia, né? Que vai desde eu evito que o lixo chegue no lugar errado até eu salvo vidas de animais de rua.
Isso que é bem interessante, como você diz assim, quando eu vou lá pra e cato uma tampinha, duas tampinhas, três tampinhas, além do objetivo final, né, do caixampinha, você está tirando esse lixo da praia. Então, você tira o que ali é lixo, uhum, né, para transformar em material reciclado, que vai estar voltando. Ou seja, é por isso que eu acho que é fantástico o caixampinha. Porque não é apenas a proteção animal. né? E lógico, não estou aqui minimizando a proteção animal, até porque sou fã da proteção animal e sou engajado na proteção animal. Mas é muito maior. Então, quando você para observar, e aí, Luli, quando você ouve esse tipo de crítica, há tanta coisa para fazer, normalmente é que não faz nada. Porque eu tenho uma pessoa que estudou comigo, não vou estar citando o nome, não vai que está me assistindo aqui, né? Mas uma vez ele falou comigo, mas Thiago, você perde tanto tempo que meu carro, se descer aqui, vai ter ração, tem uma garrafa de água, tem um gato aqui da própria rádio que a gente bota ração para ele. Uhum. Então, assim, por que você não faz uma ação para criança? Eu falei, não, velho, não se preocupe não, quando você for fazer, me chama que eu vou com você. Exato. Eu falei, mas eu não tô fazendo nenhum. Eu falei, pô, velho, então não critica, velho.
Então faça.
Se você acha que criança é mais importante, faça e me chame. Exato. Se eu puder, irei, né? Se eu puder, irei. Então, quem faz essa crítica é quem não faz nada. Exato. Né? Por isso que quando a gente fala do Caxampim e puxa para esse lado da educação ambiental, e aí, Paulo, só vou emendar aqui com outra pergunta, como é que tá a questão da educação ambiental nas escolas? Né? Pra gente colocar na cabeça dessa criança, né, a importância de você coletar ali a tampinha, guardar o seu lacre e essa ideia da reciclagem, da proteção animal, como um tema transversal realmente da educação.
Então, assim, eu sou chamada internamente no nosso grupo de relações públicas do Castrampinha, porque normalmente sou eu que faço essa palestra. Eu sou formada em biologia, né, mas eu sou licenciada em biologia, então eu já tenho prática de sala de aula. Então, eu tenho mais facilidade de lidar com o público do alunado, né, de um modo geral. E normalmente sou eu que faço as palestras nas grandes empresas, ou enfim, onde precisar a gente está indo. Que a gente fica brincando dizendo que eu sou a responsável por levar a palavra da tampinha para os lugares. E eu vou transformando as pessoas em voluntários, mesmo sem que elas queiram. E é exatamente esse o pensamento com relação às crianças, sabe? A educação tem que ser educação de base. Então, se a gente vai numa escola que tem, por exemplo, ensino infantil, eu vou falar para crianças de 2 anos, de 3 anos. Ah, mas aparentemente ela não está entendendo. Ela está. Porque depois a gente vê o resultado da coleta. Então, quando eu vou numa escola que tem menino muito pequenininho, a gente vê os meninos atentos, dispersam, óbvio, eles têm um tempo de atenção que é muito curto. E a metodologia para chamar a atenção dessas crianças também é outra. Então, ter essa sensibilidade de entender que a gente vai atingir públicos diferentes e que a linguagem precisa ser diferente também é importante. Mas o resultado é instantâneo, porque as crianças falam: minha avó tem um gato, meu cachorro tem um gato, mas também falam, a minha mãe me ajuda a catar a tampinha na praia. Quando eu vou para o parque, eu fico juntando a tampinha. Na casa da minha avó tem uma caixinha que tem as tampinhas e os lacres. Então, a gente vê que esse resultado é progressivo, mas é praticamente instantâneo. Desde o menor aluno, que eu já peguei, de 1 ano e meio, 2, até os mais velhos, que participam de gincanas e ações que são muito grandes, muito maiores, e que doam, sei lá, uma quantidade absurda de tampinhas. E a gente tem participação de empresas e tudo mais, e é por isso que eu falo que a educação vai do menor até os adultos, porque quando eu vou nas empresas para fazer palestra e para conversar com essas pessoas, eu estou falando com adultos que talvez não tivessem tido a oportunidade de ter uma instrução sobre a reciclagem, sobre como é esse processo, sobre como é que a gente lida com os diferentes materiais, como é que a gente consegue conscientizar que os materiais cheguem separados para a gente, porque a gente é mão de obra voluntária. Então, assim, eu preciso que um voluntário vá na doca, olhe os sacos, abra todos eles, coloque a mão na massa, literalmente, ali. A gente se protege da melhor forma possível, mas que separe o material. E, assim, quando a gente vai na escola, o material vem separado. Porque a criança já entendeu que ali ela precisa separar plástico de alumínio, de ferro. Não vem os absurdos que a gente encontra, por exemplo, quando chega na doca, que vem seringa, remédio, vem coisas de todos os tipos, né? A gente, na rede social da gente lá, tem um destaque que é só de coisas que não pode. Então, eu aconselho fortemente que vocês entrem lá no @castrampinha e deem uma olhada nos destaques da gente, que ensina desde como você chegar na doca 3 até o final de quais são os materiais que não são utilizados pela gente, que não vão para reciclagem, ou que podem ir para reciclagem, mas que a gente já não está recebendo com tanta frequência. Mas é isso, assim, a educação reflete muito rapidamente no dia a dia da gente.
Luli, e é sobre isso, olha só, nós estamos aqui conversando, né, aqui no Voz de Saberes, nesse bate-papo agradável com a Luli, é Facciola?
Facciola.
Facciola.
É italiana.
É, pronto. E aí, conversando sobre essa questão sistêmica, né, bióloga, né, uhum. E a gente está falando aqui da teoria dos sistemas. E é importante que o nosso ouvinte, que esteja escutando, participando, entenda, né, o que é essa grandeza da lei da entropia.
Uhum.
Né, né, que está lá na segunda lei da termodinâmica, e que fala sobre essa questão de que o sistema, se ele tende, né, a estar cada vez mais, né, desorganizado, a tendência é que, se você não cuida dele, ele desorganiza totalmente.
Exato.
Então, cuidar de animal hoje, como o Thiago faz... E como você pode fazer é manter, ajudar a manter um sistema organizado. E a gente precisa disso. A gente, como ser humano, precisa disso. É. Né? E essa educação que é interessante, né? Que faz parte da nossa bancada, é se fazer entender. O que você falou aí da criança é interessante. A criança faz por estímulo. A gente estimula e ela faz.
Exato.
E faz muito bem feito. Uhum. Né? Porque está no estímulo. E aos adultos a gente tem que dar crítica. Porque é interessante como o adulto, ele se livra, ele até é cooptado a trazer, né, o lixo que ele não quer. Não, eu vou doar esse lixo. Aí joga lá de qualquer jeito. Você falou da seringa, é o papel, é o plástico, é que não lava a latinha para poder não dar bicho, não dá bicho peçonhento, sei lá, não dá o que... Mas ele não cuida. E é preciso entender isso, que a gente precisa cuidar do sistema para ele bem estruturado, ele vai fazer bem para todos.
É isso, a gente precisa... Quando a gente pensa no todo, no sistema inteiro, e aí eu vou até sair um pouco da questão do animal, né, que é o foco do castrampinha, mas a gente também tem gente que vai falar pra mim, ah, mas eu não gosto de gato, cachorro, mas se você se preocupa com a natureza, então evite que a tampinha vá, porque a tartaruga, sabe, vai engolir essa tampinha, o peixe vai engolir essa tampinha, o microplástico vai infectar o peixe que você come, que você põe na sua mesa. Então, assim, realmente, os ciclos se fecham, sabe? Mas quando a gente fala de lixo, propriamente dito, a gente tem que pensar que, tá bom, você não se importa com animais? Ok. Você se importa com gente? Me importo com gente. Então, vamos pensar no seguinte. O material que você descarta, o lixo que você joga, né, não, do lado de fora da sua casa, vai chegar à mão de pessoas. Desde da pessoa que coleta o lixo, o saco do lixo e joga no caminhão, até a pessoa que está lá no lixão ou a pessoa que recebe o reciclado, certo? Então, assim, se você joga uma seringa no lugar errado, você pode estar infectando uma pessoa, furando uma pessoa, machucando uma pessoa. Então, se você não se preocupa com bicho, não tem problema. Você se preocupa com gente, então é sua obrigação moral de fazer essa entrega da forma correta. Ah, mas o copo de vidro caiu. Você tem possibilidade de fazer e evitar que a pessoa que vai recolher o lixo, que é uma pessoa, se machuque. Sabe? Então, assim, acho que a gente também tem que cultivar essa intenção do todo, né? De pensar que é coletivo. E que não é só por causa do bicho. O bicho é a ponta. O bicho é o que eu tenho interesse em fazer. Eu, particularmente. Sabe? Eu e o meu grupo. A gente dá essa atenção. Mas você, enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto pessoa que convive com outras pessoas, tem que ter o mínimo, tem que ser razoável o suficiente para pensar que eu não preciso descartar dessa forma, porque eu posso estar machucando uma pessoa, uma criança. Eu posso estar machucando, né? Quantas vezes a gente viu casos de, o cachorro com a lata enfiada na cara, porque é resíduo de comida dentro da lata que não tem a menor necessidade de acontecer. Porque você, enquanto ser senciente e inteligente, é capaz de passar uma água na vasilha e apertar a boca da lata para que não entre um bicho ali, para que ele não consiga alcançar o resto de alimento que tem ali dentro e para que ele não se machuque, sabe? Mas isso também significa dizer que se você amassa a lata e joga de qualquer jeito, o lixeiro vai pegar com a mão e vai se machucar. Sabe? Então, assim,
o colaborador do seu prédio,
o porteiro, a pessoa que te
auxilia. Para confirmar a sua fala, tá aqui, ó. Eu citei alguns colegas de trabalho, então vou aproveitar aqui para falar dos nossos ouvintes aqui que estão acompanhando a gente. Boa noite, Joana Angélica, nosso ouvinte aqui de todas as noites, Lucila também de todas as noites. Mas Lucila, que é minha colega de trabalho, ela bota aqui, ó. Boa noite, fui caminhar pouco e voltei cheia de tampinhas e lápis na mão. Estou amando ajudar. A Natália também coloca aqui, sou voluntária do projeto, fiquei viciada em catar lacre no chão. O mais legal é ver outras pessoas interessadas ajudando. Perfeito, Natália. Você vê que Natália e Lucila aqui, mesmo falando em horários diferentes, falam a mesma linguagem. E Cristiane Oliveira vem realmente parabenizar esse trabalho. Sou fã mesmo de carteirinha, falo isso aqui, já falei do Cachapinha várias vezes. E a Cristiane bota aqui, trabalho espetacular. Aqui em nossa casa, recolhemos, cadê? Recolhemos na escolinha da filha, no meu trabalho, todos juntos. E é essa ideia que vai contaminando. Isso é muito legal, Paulo. E o que Lucila botou aqui, que foi caminhar, isso eu acho engraçado, porque tem vezes que eu vejo colegas olhando pra mim, fazendo assim, ó. Tiago, ó, toma aqui, ó. Que saco. Onde eu vou, tô catando esse negócio. É engraçado isso, porque a pessoa entrega como se tivesse com raiva, né? Mas no outro dia tá te trazendo paz. Exato. Aí quando eu vejo Lucila aqui falando, eu tava só, pra não cortar vocês, mas eu tava aqui dando risada aqui, porque ela bota aqui exatamente isso. Então, algo que você vai viciando, e eu acho que essa explanação de Lully traz. Não tá preocupado com o animal, se preocupa com você, filho.
Exato.
Né? E se preocupe com você. Ah, mas eu tô preocupado, se alguém vai se cortar, mas lembre. Né? Que o colaborador do seu prédio vai ficar de atestado, você que vai levar seu lixo, porque ele se cortou com seu copo, com sua lâmpada. Exato. Então, assim, é interessante esse pensamento social. Por isso que a educação ambiental tem que ser na escola mesmo. Meus amigos, vou pedir para vocês 2 minutinhos só para a gente ali no rápido intervalo e já voltando, conversando mais sobre educação ambiental, proteção animal e o Cachampinha, esse projeto fantástico. E aqui, ó, segundo até a Lucila, viciante. Vamos voltar daqui a pouquinho.
Cardeal FM, conectado em você.
O rádio oferece uma programação diversa e de qualidade, atingindo diferentes nichos de mercado. Segundo a Cantar Ibope Media, os ouvintes encontram no rádio música, notícias, esportes e muito mais. Anuncie no rádio e posicione sua marca no coração de um conteúdo que o público adora. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306. Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM, conectado em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Já estamos de volta para continuar esse bate-papo, que vocês podem observar como ele é amplo, né? A gente começou ali do mal que aquela tampinha poderia te fazer. Né? Porque o peixe vai lá, come o plástico, esse plástico vai estar ali no,
na sua mesa,
na carne do peixe, que vai para sua mesa, que vai para o seu organismo. Então você vai estar comendo a tampinha. Então quando o cacho tampinha vem, ele evita
que
você que não coma essa tampinha através do peixe que se alimentou dessa tampinha. E além disso, ajudou, não vou dizer que a tampinha castrou, porque é alguns quilos aí para conseguir castrar o animal.
Uma tampinha só não paga uma castração.
Não.
Mas algumas toneladas, sim.
Uma tampinha não vai ajudar nem o ponto, mas é a gota que vai complementar o oceano. Então, é importante essa uma tampinha. Né? Mas, assim, entenda dessa amplitude que a Lully fez aqui, que até pela formação dela de bióloga. Uhum. Né? Estamos dentro de um sistema. né? O meio ambiente vai agradecer esta ação. Então, para você que não está nem aí para os animais, entenda, animais de rua. É, ele vai lascar lá o lixo de sua casa porque ele está com fome, né? Ele adoraria estar comendo a ração, um pacotinho de sachê, não tenho dúvida nenhuma. Mas por não achar, ele está lascando lá o saco. Ele vai cavar a terra, uma terra lá que está contaminada, né? E ele vai lá pegar a esporotricose, ele vai ser contaminado pela esporotricose, que é a doença do jardineiro e não doença do gato, certo? E vai levar para sua casa, talvez. Então, o controle populacional, ele é fantástico, né?
Importantíssimo.
É isso, acho que a gente... Esse é o ponto, né, que a gente brilha os olhos, né? Quando a gente vai falar de controle populacional de animais de rua, esse se tornou o foco, né, do castrampinha, justamente porque são os animais que a gente não tem, como a gente vinha falando no começo, a gente não tem quem seja responsável por eles, né? E às vezes são animais comunitários que todo mundo acolhe, que os moradores daquele lugar alimentam e tudo, mas que se perde o controle desse lugar, acontece o que aconteceu em Piatã, né? Então, a superpopulação de gatos, que aí se reproduz infinitamente e aí, obviamente, vai se espalhar e as pessoas vão se incomodar e vai girar uma roda que a gente não gosta de ver acontecer, que é justamente o animal que está na rua, que nasceu na rua, que vive na rua, mas que se acumula e as pessoas começam a maltratar e a não querer por perto, porque tem medo de doenças e porque sabem que isso pode gerar problemas de várias espécies. Então, assim, né, o controle populacional age ali diretamente, é uma relação direta, né? E a gente não tem mais o serviço da carrocinha que passa recolhendo e tudo mais, porque a gente já entendeu que isso não funciona, não é plausível, sabe? Não tem função, não tem razão de ser. Se a gente não faz o controle populacional, não tem razão da gente estar sacrificando animais que não tem razão de estarem, que estão saudáveis, que são sadios e que poderiam ter a oportunidade de ter um lar, mas que iam para o sacrifício, porque a carrocinha passava, isso é história antiga, sabe? Então, assim, a gente não precisa mais chegar nesse lugar, porque a gente tem outros métodos, porque a gente já entendeu que a sociedade, enquanto sociedade, já consegue ter outras alternativas, né? E uma delas é essa, que eu acho, assim, o melhor dos mundos, né? É sustentável, é rentável. A gente, desde 2019 até agora, quase 7 anos de existência, a gente já castrou mais de 1.500 animais. Então, quase 70 toneladas de material arrecadado, destinado de forma correta, para o local correto, para ter o processamento correto. E que gera esse fluxo, né? Então, a gente, cada vez que faz uma venda, é uma alegria para a gente, porque a gente sabe que vai atender 6, 7, 8, 12 animais de uma vez só. Então, a gente vai colocar na mesa para cirurgia e vai ter esse controle populacional. E aí, eu queria só trazer uma informação que eu acho que é importante, que eu acho que todo mundo precisa saber disso, é que, por exemplo, gatas vão parir a cada 3 meses. Entre 6 e 8 filhotes, né, dependendo do porte da gata, cadelas vão parir a cada 6 meses. E vão parir entre 6 e 8 filhotes, podendo ser 12. E esses animais que estão na rua permanecerão na rua, né? Ah, mas é filhotinho e tal, mas o filhotinho vai crescer, né? Então, assim, o filhotinho, ele é tão fofinho, ele é tão bonitinho, mas se ele não for para uma casa e que você, mesmo que ele fique horroroso, você continua achando ele lindo, ele vai ficar na rua.
Eu tinha uma tia que dizia, as gatas são mais assanhadinhas, que ela, cada 3 meses, elas botam o filhote no...
Exatamente. Então, assim, a gente, inclusive, é uma preocupação nossa. A gente corre para castrar gatas, principalmente, por causa disso, porque são mais rápido, né? Mais veloz isso. Inclusive, são um excelente exemplo para você trabalhar na sua sala de aula com matemática, porque isso é uma progressão, sabe? Então, assim, não perca de vista a possibilidade de falar sobre isso, sabe?
E eu queria aqui, olha que coisa interessante, na evolução, nós chegamos num ponto de civilidade, de entendimento, e deixando para lá desse lado da doce ignorância, porque a gente critica, claro, como um gesto, né, até perverso da carrocinha, mas naquele momento era um gesto de controle populacional.
Exato.
Que estava disponível. Uhum. E porque você teria uma superpopulação de animais, mas esse não era o caminho mais correto. E é bom que a gente evoluiu para um outro momento. Né?
Eu passei por algumas situações assim, de recorrer a maus tratos, né, de verificar maus tratos no centro de controle de zoonoses. E, enfim, a gente fez algumas visitas surpresas para tentar entender como era o processo lá dentro e vimos todo tipo de absurdo há muitos anos atrás. Mas, assim, enquanto ativista, né, enquanto uma pessoa que estava trabalhando na causa animal, assim, era uma coisa de estarrecer mesmo. Assim. E acho que quando a gente vê... quando a gente assiste, né? Quando a gente entende a profundidade daquilo e como isso é colocado de forma muito banal para as pessoas, sabe? A gente vê agora os infinitos casos aí que eu acho que as pessoas... Não sei o que está passando na cabeça das pessoas que vai de maltratar animal, de bater, de matar, pauladas...
Grupos, pegar capivara em grupo, de
eu
ser...
Eu vi aquela cena lamentável.
Exatamente. Então, assim, para onde está indo isso? Assim, e que tipo de sociedade é essa, tão raivosa, né, que passa a agredir animais indefesos, crianças, mulheres, enfim? A gente está passando por uma...
Um caso aqui de um senhor de rua que eles também fizeram.
Exato.
Um maluco.
E que a gente vê que, assim, é uma... completa ignorância, sabe? Então, assim, a gente vai para um lugar de barbárie, né? E pensar que é um animal de rua, que às vezes é acolhido pela comunidade, pelo bairro, né? E que está ali, que convive há anos no mesmo lugar e todo mundo conhece. Aí você passa a ver um cachorro gordo, sabe? É discrepante de um animal que está abandonado. Aí você vê um cachorro gordo, ele está cuidado, ele está vacinado, sabe? Então, assim, é um prazer para a gente, mesmo sabendo, vamos pegar um animal de rua. O que você vai fazer com esse animal depois que você castrar? A gente vai devolver para o lugar que ele conhece. Ele conhece aquele bairro, ele conhece aquela rua, ele conhece as pessoas que estão ali, sabe? Então, assim, por que não devolvê-lo para um lugar? Qual a chance que tem? Mas a gente tenta adoção. Claro que a gente tenta adoção. Mas nem todo animal vai ser adotado. Então, ele vai ser devolvido para o local onde ele conhece as pessoas.
O pertencimento dele.
E sem risco de deixar herdeiros.
Sem risco de deixar herdeiros, o que é para nós um alívio. Às vezes, a gente devolve para o morador de rua, que cuida com o maior carinho, que é um parceiro, é simbiótico ali, porque o morador de rua precisa de um alarme, então o cão faz esse lugar, né? Protege contra ratos e outros animais, enfim, dá um suporte ali para o morador de rua. Então a gente devolve, e é bonito de ver a recepção quando devolve o animal para o morador de rua, para a pessoa que está nessa situação, mas que tem ali um companheiro, um parceiro, né? Que troca com aquela pessoa. Então é isso, a gente vai tentando fazer o nosso que a gente chama de trabalho de formiguinha. Pouquinho, é uma tampinha, mas é mais uma tampinha e mais outra tampinha, e a gente já está em quase 70 toneladas de tampinha. Então,
eu vim andando
70 do toneladas, você ouviu?
Eu vi 70.
70 toneladas queriam pro lixo.
Mas olha o corte, olha que coisa interessante. Eu vim agora em torno das 17h30, mais ou menos, em direção aqui aos estúdios da Excelsior, e do Campo Grande para cá vinha um morador, né? Um aspecto de rua, né? E ele vinha empurrando dois carrinhos, dois cachorros, um em cada carro e dois atrás dele.
Uhum.
Aí tem uma hora que ele parou aqui próximo à rádio, sentou, né, os dois cachorros dentro do carro, os outros dois sentados do lado dele. Os companheiros, achei a cena fotografada, extremamente alinhado, né, o quinteto.
E muitas vezes, Paulo, quando o Lula fala que precisa de um alarme, um tema que a gente já tratou aqui, inclusive com a professora Ângela, né, que é psicanalista, questão do superego, esses pequenos... Esses maquetes de psicopatas, como eu chamei, que fizeram o que fizeram com a orelha e com outros animais, também é muito semelhante ao que fizeram com o índio em Brasília, sim, que botaram fogo, que
achou que era morador de semana aqui na calçada aqui.
Então, assim, é a mesma espécie humana, né, que acha-se superior a um cachorro, a um morador de rua. Então, é por isso que eu apelidei aqui de maquete de psicopata, que tem que ser punido, sim. Né? E aqui, olha que legal, está aqui no YouTube, o Condomínio Marli. Aqui no prédio participamos com entusiasmo. Parabéns a Lully e todos os voluntários. Excelente pauta. E Casa Nova dando boa noite. Lully, quando você falou de trabalhar em sala, vou te mostrar algo aqui, vou tentar. Como você sabe aqui que esse parceiro de vocês não é um bom operador, então eu vou mostrar aqui pela minha câmera. Eu não só trabalho em aula, como eu já tive um aluno felino.
Tá aí.
Ele assistia minhas aulas, interagia comigo, né? E aí agora, depois que ele saiu, vem me dizer que tá aparecendo o rato da escola. Vocês expulsaram meu aluno, rapaz, que ficava na minha sala lá, não me dava trabalho nenhum aí no meio da sala. É porque outras fotos eu não posso mostrar, porque tem crianças. Olha aqui, esse que interagindo lá com a mochila de meu aluno. Ou seja, ele participava da aula comportado, quieto, fazia o controle populacional de ratos. Tá,
ratos baratos.
Cumpria com suas atividades, com as suas obrigações. Né?
Assíduo.
E mais presente do que muito aluno, viu? Muito mais presente do que muito aluno. E o mais importante é que a gente conseguia aproveitar a presença dele para trabalhar temas, vou dizer, pedagógicos e temas humanitários, como respeito entre espécie, né? Essa questão da relação, do sentimento, né? Da quando ele falava, porque falava assim, interagia com a gente, se comunicava, no sentido dele entrava na sala, se eu não parasse, que também é assim, eu tinha que parar. Né? Se eu continuasse dando aula quando ele chegasse, ele ia subir da minha mesa para a minha frente. Você
viu que eu cheguei? Eu cheguei, claro.
Comida, vamos botar aqui a razão. Claro. Então, essa comunicação, a gente trabalhava essa comunicação em sala. Né? E quando em ciência trabalhou cadeia alimentar, eu acho o gato fantástico, pode me corrigir, Lucas, eu sou pedagogo, então você é biólogo, eu posso falar uma besteira. É bom que eu não repita esse ano. Mas o gato eu acho interessante, porque muitas vezes fala, só fala assim, a gata é predador, como passarinho. Mas para ele ser pequenininho, eu acho que ele às vezes é predador e às vezes ele é presa. Então eu tratava isso. Né? Ele estar ali na cadeia alimentar, eu ficava brincando assim, ó, o gato, dependendo da cadeia, ele está aqui no topo. Mas a depender da cadeia, não.
Ele não está.
Então, assim, era um bichinho até que participava da aula ali, nessa ilustração, até para a criança ver os dois lados. Então, é interessante. Então, eu gosto muito, não é publicidade, mas a escola que minha filhada estuda, não vou nem dizer o nome, a escola que minha filhada estuda, tem diversos bichos, né? Uhum. Então, assim, já teve até mais. Tinha coelho, tinha pato, tinha as galinhas de Angola, ficava correndo para um lado para o outro, né? Tinha jabuti, mas acho que jabuti, não sei se foi nossa amiga, até de Coronel Érica, que falou assim, epa, jabuti não pode.
Não pode.
Né? Mas assim, esse contato com os animais, você faz a humanização e tira as crianças de tela. Tem crianças que nunca viu um coelho, um pato. Quem estuda na escola já viu coelho, pato. Né? Uhum. Então, assim, outra escola também que tinha um lago imenso, que tinha patos ali, eu achava graça que tinha um irmão da congregação dessa escola, já um senhorzinho, que na época do, agora de Páscoa, ele ia fazer aula de religião e ele levava um carneirinho vivo, uma ovelhinha para a sala, que falava da história do cordeiro, mas o acesso ao animal vivo. E os meninos da educação infantil ficavam loucos com aquilo. Você é um carneiro, o que é isso? Eu só conheço cachorro, gato e olha lá. Então, essa ideia humaniza.
E a ideia da convivência, então, com certeza.
Pois é.
Socialização passando de forma factual.
Com certeza. E a gente, quando chega em sala de aula e pergunta, todos os alunos querem falar do gato, do cachorro, do periquito, da... Enfim, a minha avó tem, eu tenho um peixe, eu tenho um gato, minha mãe deixa, meu pai não deixa. Enfim, tem uma série de né, de coisas que podem ser construídas a partir desse respeito pelo animal, desse respeito pelo coletivo, né? E que eu acho que é fundamental, assim.
O animal está na ponta, mas eu queria que você retomasse, assim, né, essa questão dessa construção de chegar lá no animal, que são as doações. Aí tem um outdoor lá no Castro Sampinho que diz, atenção, doadores do bem! Você pode estar tentando ajudar, mas fazendo isso do jeito errado. Queria que você retomasse um pouquinho isso, para a gente estar, né, incentivando as pessoas que fazem a doação, que buscam participar.
Ótimo.
O animal está na ponta, mas a gente precisa reforçar esse caminho.
Exato. Assim, a gente tem alguns locais que são nossos pontos de coleta, que a gente chama, mas é fundamental que a gente entenda desde da nossa mão, achou na rua, pegou a tampinha, o que fazer com ela, né? Então, assim, a gente primeiro pede que todo mundo separe por tipo, né? Então, assim, plástico com plástico, metal com metal e lacre com lacre, alumínio com alumínio, certo? Então, esse é o ponto básico. Isso já faz de você, que está em casa assistindo, o nosso voluntário mais valioso, né? Você é nosso maior voluntário. Se você já separa da sua casa, nossa gratidão pro resto da vida. Então, assim, esse é o ponto um, assim. Mas eu não reconheço qual é o plástico, que tipo de plástico, o que, que eu posso fazer, né? Eu preciso separar por cores e tudo mais. O melhor dos mundos seria se a gente tivesse a reciclagem separada por cores. E isso é um problema não só para as tampinhas, mas para todos os outros tipos de plástico. Aqui em Salvador, a gente não tem essa separação. Então, o que é plástico vai junto com plástico, o que é metal vai junto com metal e alumínio vai separado do ferro, né? Então, aquela tampinha da garrafa de vidro, junto com a tampinha do azeite, junto com a tampinha do pote de azeitonas, essas tampinhas aí são de metal, elas vão para um lugar. O lacre vai para outro lugar. E as tampinhas plásticas, normalmente, elas vão juntas. O que a gente pede encarecidamente é que não misturem as coisas. Por exemplo, todas as vezes que a gente abre uma sacola de doação, a gente encontra coisas absurdas. Hoje eu estive lá na doca e, batendo o olho ali por cima, eu achei borracha de apagar lápis. Não vai ser reciclado por nós. Seringas, frascos de remédio. Frascos de remédio, por favor, gente, devolvam na farmácia. As farmácias têm um local de coleta desse tipo de medicamento. Porque o medicamento tem um agravante, ele vai para o solo, ele vai ser um agente contaminador. Então, de jeito nenhum, frascos, remédios, perfurocortantes precisam ser devolvidos no local certo. E isso não é, o Castrampinha não é o local de receber esse material. Mas se você quiser mandar dentro do saco